Oi, eu sou a Andrea Dipp no Pauta Pública de hoje.
Parece que o conservadorismo é a nova rebeldia dos jovens, né? E esse talvez seja o motivo que vai fazer esses jovens saírem de casa para votar. Eles acreditam nessa pauta, não necessariamente no projeto, porque na maior parte das vezes sequer tem um projeto.
Como é a relação dos jovens brasileiros com a política? E por que tantos deles têm se aproximado de pautas de direita? Como pensa uma geração tomada pela falta de perspectivas e que cresce em meio a múltiplas crises? E aí a gente está chamando de jovens pessoas com idades entre 15 e 29 anos, que são cerca de 45 a 50 milhões de brasileiros. Uma população diversa, majoritariamente preta ou parda e urbana. Uma pesquisa do Next Generation Brasil 2025 do British Council aponta para uma rejeição dos jovens com a política. 33%, por exemplo, dizem não confiar em nenhuma instituição pública. Mas esse afastamento pode esconder um descompasso de propostas e linguagem. Talvez as formas de se explicar o mundo e se comunicar que estavam consolidadas para outras gerações não façam mais tanto sentido no contexto de um grupo que cresce naturalmente numa lógica digital, com atenção fragmentada e que viu grande parte das instituições aparentemente não dando conta de responder a seus anseios. Em meio a esse panorama complexo, muitas frentes políticas tentam apelar para esse eleitorado emulando uma linguagem memética, que acaba soando mais caricata do que qualquer outra coisa. Já outros conseguem, especialmente com meninos adolescentes, se aproximar a partir de ideias de extrema-direita que começam como uma zoeira, uma piada, e depois se transformam em discurso de ódio, o conservadorismo como a nova rebeldia. Mas em seus diversos estratos, os desafios que o mundo apresenta para esses jovens são mais ou menos os mesmos. A falta de expectativa em relação ao trabalho, a quebra de laços comunitários, a ansiedade climática, a pressão estética atingindo padrões irreais mais do que nunca, com filtros de IA e dismorfia de imagem, fora a instabilidade do presente e incerteza sobre o futuro. Para tentar entender como essa disputa pelo imaginário político, pelos afetos e pela linguagem dos jovens e os caminhos para se estreitar essa distância, o Pauta Pública hoje recebe Lau Schultz. Criadora de conteúdo digital e especialista em direito do Estado, Lau Schultz é cofundadora do Política Essencial, curso criado para traduzir o politiquês. Lau, bem-vinda à Pauta Pública, bom ter você com a gente.
Oi, André, é um prazer muito grande para mim estar aqui, obrigada pelo convite.
Lau, saiu uma pesquisa do British Council, Next Generation Brasil, que mostra que a relação dos jovens brasileiros com a política é marcada pelo distanciamento. Então, 33% dizem não confiar em nenhuma instituição pública, mas 22% afirmam que se engajariam mais se tivessem contato direto com líderes políticos, 23% se as plataformas políticas fossem mais claras, 24% se as escolas incentivassem a participação cívica. O que você acha que pesa mais nesse afastamento? É a linguagem? É falta de representatividade, é falta de acolhimento, falta de conversa?
Acredito que, primeiramente, há um distanciamento de linguagem. A institucionalidade talvez não consiga se manter constantemente traduzida para as gerações atuais. Então, primeiro, é muito difícil entender o funcionamento dessas instituições, qual o papel, qual a importância dela na nossa sociedade. E aí, talvez por essa falta de entendimento, de compreensão, também as pessoas não se vejam representadas da forma como deveria ser. E como vivemos também em tempos de algoritmo, tem muito mais algo ligado aos nossos afetos e às nossas emoções do que a racionalidade da política demonstra. Então, é muito mais fácil que eu consuma aquilo que se traduz como política pelo meio do algoritmo, das redes sociais, do que eu me engaje efetivamente com aquilo que transcende as redes sociais, transcende o meu celular, porque o engajamento, essa satisfação imediata vem das redes sociais e não efetivamente de um engajamento com a realidade, com a política que tem essa intermediação por meio das instituições, dos sindicatos, do trabalho, desses movimentos que a gente vê para fora do nosso celular.
Agora, você produz conteúdo sobre política, né? Depois a gente vai falar mais sobre o seu curso de política, que eu acho uma iniciativa super importante. Mas pensando no seu público, pensando em quem te escuta, como que esses jovens querem se relacionar com a política? Porque eu acho que tem uma coisa que você traz, que é a lógica das redes sociais e dos algoritmos, como as coisas chegam e como elas tocam os afetos. Mas como você entende que o seu público quer se relacionar com a política?
Tem muitas pessoas, principalmente jovens, pessoas mais novas, que têm a vontade de entender, mas ligam o noticiário e vê o jornalismo falando de uma operação policial e não entende o básico do processo penal, não entende qual que é o papel da operação policial, o que que o Ministério Público faz. E aí, quando cita que determinado julgamento foi parar no STF, não sabe muito bem o porquê. Então, eu diria que essa falta de compreensão motiva as pessoas a buscarem por influenciadores, e aí tem um termo que vem sendo utilizado no meio das redes sociais, que são os influencers, que junta o influenciador com um divulgador de informações que está mais comprometido com a qualidade dessas informações do que um influenciador convencional, que provavelmente vai promover um lifestyle e não necessariamente um conteúdo informativo. E aí essas pessoas. Eu me coloco nessa categoria, né? Sou uma criadora de conteúdo e em determinadas situações eu me apresento também como influencer. E aí existe da nossa parte esse compromisso em fazer essa tradução e, consequentemente, essa aproximação. Então a gente vai estar ali disposto a explicar uma notícia polêmica. Eu fiz muito esse trabalho na época do julgamento do Bolsonaro. Eu tenho formação em direito, né? Não atuo diretamente no meio jurídico, mas acredito que o trabalho que eu tenho na internet só é possível em razão da minha formação em direito. Sou especialista em direito do Estado também, o que me dá certa habilidade para falar sobre essas questões mais afetas ao direito constitucional, que particularmente eu gosto muito. E aí, na época do julgamento do Bolsonaro, eu caprichei, me investi muito em fazer essa explicação. Então, acontecia a sessão de julgamento de manhã, eu acompanhava o julgamento todo, fazia apontamentos, e à tarde eu fazia um vídeo longo, e longo para as redes sociais, nós estamos falando de 7 a 10 minutos, né? Mas trazia essa explicação, essa tradução. Eu sei que estou usando bastante essa palavra, mas é porque eu vejo muito dessa forma, assim, a gente precisa traduzir esses termos técnicos para trazer familiaridade e, consequentemente, fazer com que essas pessoas se engajem, porque elas vão entender e vão querer fazer parte.
E aí, a partir disso que você traz, eu acho que precisa também existir uma confiança em você que está passando essas informações, né? E isso também é uma mudança de relação com a fonte de informações. Não é só linguagem, porque é diferente, sei lá, um jornalista aparecendo na televisão falando de uma bancada, você não vê aquela pessoa como um igual, como alguém com quem você se identifica. E quando você se coloca nesse lugar de alguém que explica, que anda junto, que dá a mão ali, também isso muda, né? Da relação em si.
Eu vejo como uma responsabilidade muito grande, que infelizmente não é regulamentada, né? Vem muito de uma ética pessoal tu se colocar na internet fundamentando aquilo que você fala. Eu tenho muito esse compromisso desde de a minha formação e a minha atuação na internet desde muito cedo é pautada por isso, é trazer informação sem nunca deixar de trazer a fonte junto. Acho que a gente precisa ter esse compromisso porque existe hoje esse deslocamento de comunicadores, né? Infelizmente, as pessoas acabam confiando mais no que elas consomem pelas redes sociais do que por veículos jornalísticos oficiais, grandes veículos de mídia. Então, é muito importante que quem está nas redes sociais, quem está comunicando, entenda o peso dessa responsabilidade. Aliado com isso é essa identificação pessoal que acontece muito. Eu vejo, leio diversos comentários no sentido de, nossa, adoraria ser sua amiga. E é uma questão complexa porque eu não sou uma produtora de conteúdo de lifestyle, então eu mostro pouquíssimo da minha vida pessoal. Então, tem essa identificação. Mas acho que é importante criar uma identidade na internet com a qual as pessoas possam se identificar, mas que essa identidade seja proveitosa para a pessoa que está ali consumindo. Eu quero que as pessoas acompanhem, porque elas estão aprendendo algo com aquilo. Eu gosto muito de falar sobre o meu método de pesquisa para produzir um vídeo. Então eu faço a pesquisa, leio diversas matérias, diversas reportagens e o que puder agregar, e aí eu roteirizo e só então eu faço vídeo. E eu já contei isso algumas vezes na internet, porque eu acho importante que as pessoas também façam esse processo. E aí eu coloco o link lá das matérias que eu utilizei, porque eu quero que as pessoas leiam para entender de onde eu tirei determinada informação e também para ver se faz sentido o caminho pelo qual eu trilhei e a conclusão a que eu cheguei. As pessoas podem seguir o mesmo caminho e chegar em uma conclusão diferente ou também seguir um caminho diferente. Acho que da minha parte tem muito esse desejo de autonomia nessa identificação. não pode ser uma identificação por mera adesão. Precisa haver uma certa criticidade para ver se realmente faz sentido, e não precisa ser integral. Pode concordar comigo em algumas coisas, pode ser radicalmente oposta em outras. Não precisa haver essa colocação num pedestal, assim. É mais para posso ser útil em alguma coisa e estarei lá.
E quem é seu público? Quem te escuta? Quem mais interage com você nesses conteúdos de política?
Grande parte são jovens, pessoas da minha faixa etária, 18 a 29 anos, talvez. Acho que é a maior parte do público. Mas tem um pessoal de faixa etária maior, mas pessoal mais velho, que eu acho muito legal, assim. Gosto de saber que me comunico com diferentes faixas etárias, assim, consigo alcançar diferentes públicos. No geral, então, são jovens. Tem esse pessoal mais velho, que é muito interessante, e também tem pessoas mais novas, bem mais novas mesmo. Dia desses estava na minha cabeleireira e aí a manicure estava comentando que a filha dela contou que assistiu os meus vídeos, a filha dela é adolescente. Então, acredito que seja bem diverso, assim.
Ah, que legal, que bom escutar isso. E aí, pensando na política institucional, você acha que também falta diálogo? Eu tô pensando aqui em todas as conferências que eu tenho participado, que sempre levantam essa questão, né? A esquerda precisa falar mais com os jovens, precisa engajar politicamente. Mas são raríssimos os casos em que há, de fato, jovens nesses espaços, né? E nessas mesas de discussão. Eu tenho feito muito essa provocação. Ah, legal, a gente precisa falar com os jovens, mas cadê eles? Porque eles não estão aqui nem no público e nem na mesa. Então, também não é só falar, mas escutar os jovens, né?
Acho que é muito importante que sejam ouvidos, que exista um espaço para que os jovens manifestem as suas demandas, suas preocupações e expressem a forma como eles gostariam de ser ouvidos. Parece que tem muito essa demanda, essa necessidade de vamos escutar os jovens, mas isso se reflete de uma forma bastante caricata, com pessoas que não estão muito familiarizadas a essa faixa etária e aí, através de um estudo ou uma pesquisa, entendem quais são as preferências e os gostos e aí, de forma caricata até, tentam emular essa identificação. O que seria muito mais fácil se simplesmente colocasse um jovem e se depositasse uma confiança numa pessoa mais nova para falar sobre isso. Claro, é importante que sejam analisadas as credenciais e se tem realmente repertório e capacidade para estar nesses locais, assim. Não dá para dar palco para qualquer pessoa, logicamente, mas acho que falta, assim, espaço e confiança.
Concordo totalmente. Eu espero que toda a esquerda esteja nos ouvindo agora nesse momento. E aí, trazendo essa questão também para representatividade política, teve uma pesquisa do Legisla Brasil, que foi lançada essa semana, sobre as candidaturas jovens, que mostra que quanto mais jovem, menor a chance de vitória. Você acha que esse distanciamento também pode estar relacionado à falta de representatividade, de se ver na política? E mais importante, você acha que isso é algo que conta na hora de escolher os representantes ou não?
Essa questão da identificação é interessante porque acredito que seja muito mais provável que o eleitor médio se identifique com as pessoas que ele acompanha na internet do que com pessoas que têm uma trajetória política já consolidada, se essas pessoas não estiverem na internet, nas redes sociais. E eu até li essa pesquisa que saiu, mas eu fico pensando que, ao mesmo tempo, tem um movimento de ambos os espectros políticos de lançarem candidatos que são consolidados nas redes sociais. A gente está vendo muita candidatura de influenciador, seja de direita, seja de esquerda, porque acredito que os partidos os enxergam como puxadores de voto. Não sei também, e acredito que seja uma experiência muito nova que a gente passa agora de entender o quanto as redes sociais podem se refletir em voto nas urnas, né? Mas vejo grandes influenciadores que, honestamente, da minha parte, da minha perspectiva, não deveriam ter o público que tem, mas tem lá seus milhões de seguidores. E essas pessoas estão se candidatando, estão representando partidos, supostamente. E vejo que não sei como está sendo o direcionamento de verba de financiamento dos partidos para essas candidaturas. Mas claramente está sendo um movimento que os partidos estão aderindo de colocar nomes grandes da internet para representar as suas ideias. E aí a gente vai ver agora depois de outubro, das eleições deste ano, se isso vai se refletir em votos e se esse vai ser um movimento a se perpetuar na política.
E agora, uma pequena pausa, mas a gente já volta.
Já te passou pela cabeça ficar 3 meses debaixo de lona à espera de uma carteira de identidade? Essa é a realidade de milhares de famílias indígenas que migram todos os anos às cidades em busca de Bolsa Família, aposentadoria e auxílio maternidade. Golpes, dívidas, violência e discriminação são alguns dos efeitos de uma situação que a justiça reconhece como uma violação de direitos humanos. A gente mostra por que essa situação se repete ano após ano numa dupla de episódios do Prato Cheio, podcast de O Joio e o Trigo que discute alimentação como você nunca ouviu. Eu sou João Pérez e te espero por lá logo depois do Pauta Pública.
A gente vai falar mais sobre eleições depois, mas você tocou num assunto que eu também acho bem importante, que é esse problemão que a gente tem agora, que é de cada vez mais adolescentes se aproximando da extrema-direita. Eu acho que é uma aproximação que acontece principalmente através das redes sociais, dos fóruns, desses influencers de masculinidade também. Como que você vê isso?
Acredito que essa falta de identificação com a política tradicional seja um dos motivos disso. No período final de tirar o título de eleitor, eu fiz alguns vídeos informativos explicando como deveria se fazer esse processo. E aí eu observei muitos comentários totalmente desacreditados e falando: eu prefiro pagar multa do que ir até uma urna votar. Ou, já que não é obrigatório para mim, por que que eu vou me mobilizar de ir até um cartório e tirar o meu título de eleitor, todo o movimento, sendo que eu não acredito em nenhuma das pessoas que serão eleitas. Lado A e lado B são igualmente ruins. E há muito essa descrença, porque aquilo que foi um sonho prometido para os nossos pais e que muitos deles conseguiram alcançar não se manteve na nossa geração, e aí a gente realmente está muito desacreditado, está tudo muito caro, a gente não consegue sustentar o mesmo padrão de vida que muitos dos nossos pais conseguiram através do estudo, e o estudo cada vez mais nos mantém no mesmo lugar, a não ser que a gente se diferencie muito e assim consiga ascender de alguma forma, mas já não é mais a garantia que costumava ser. Então, nesse período de crise econômica, social, a gente observa essa mobilização de afetos que só precisa ser direcionada. E aí vence quem consegue direcionar de forma mais estridente, digamos assim, e recompensadora. Porque se eu te entrego um grupo, uma comunidade da qual você vai fazer parte, essa comunidade é engajada e a gente tem um ideal e a gente se une por alguma coisa, isso é muito mais interessante do que simplesmente tentar te fazer entender uma coisa da ordem da institucionalidade que funcionou por um tempo, mas essa, a gente está falando de uma geração que não vê isso funcionando na prática. O estado de bem-estar social que imperou por muito tempo e, na verdade, dificilmente a gente conseguiu observá-lo aqui no, na realidade brasileira, né? Mas é uma realidade ainda mais distante das novas gerações. Então eu vejo muito esse momento de descrença e de lacuna para que eles sejam direcionados para aquilo que melhor compreender e dar cabo das emoções, dos afetos, daquilo que eles estão colocando na internet, eles estão se mostrando. A gente tem essa demanda e quem tiver a capacidade de ir lá e direcionar para essa demanda, e geralmente são esses movimentos de extrema direita, justamente pelo senso de comunidade que eles tendem a oferecer, sai ganhando nessa.
Total, muito triste. Inclusive, você já trouxe aqui um pouco da minha próxima pergunta. Eu tenho essa sensação, conversando com alguns adolescentes e jovens adultos, de que existe uma desesperança no futuro, como você falou, por conta dessas múltiplas crises que a gente está vivendo, né? Tá difícil de ter perspectiva de futuro. Tudo isso parece meio borrado. Mas você acha que também falta um componente de utopia? Porque eu acho que a utopia, o sonhar que a gente pode construir alguma coisa juntos, em comunidade, sempre foi um dos links principais para a juventude com as ideias de esquerda, né? Mas agora a gente nem sabe se tem futuro para construir melhor. Então você acha que também entra esse componente dessa falta de utopia, de sonhar junto alguma coisa nova também?
Acho que fica difícil sonhar em coletivo se os laços comunitários estão cada vez mais dissolvidos. A gente observa um discurso neoliberal sendo empurrado meio goela abaixo de todo mundo. Essa coisa do empreendedorismo que coloca todo mundo como chefe de si mesmo, e aí você não precisa mais estar sujeito a uma lógica de trabalho onde você vai dividir espaço com pessoas diferentes e vai ter que aprender a lidar com essa diferença. Você trabalha da sua casa com a sua própria vigilância, porque você é o seu próprio chefe, e você não precisa mais se sujeitar ao diferente. E eu digo empurrado goela abaixo porque, dados da última PNAD, quase 80% dos jovens trabalha de forma assalariada, dos jovens de 15 a pessoas de 15 a 29 anos. E a gente não vê isso refletido no discurso hegemônico que diz que o empreendedorismo é o futuro dessa juventude que vai trabalhar de forma autônoma, vai dispensar a carteira assinada, porque a carteira assinada é uma prisão, e traduz essa insatisfação com a lógica capitalista de trabalho, que de fato é exaustiva, que não reflete, o salário não reflete as necessidades, e aquilo que a Constituição estipula que o salário mínimo deveria satisfazer, não satisfaz nem de longe.
A maioria dos jovens brasileiros entre 15 e 29 anos vive uma rotina de tripla jornada, acumula estudo, trabalho e cuidados. É o que revela uma pesquisa da Fiocruz com dados do IBGE.
O estudo mostra ainda que quase metade das mulheres acima dos 18 anos já vive a dupla jornada, com o trabalho remunerado e os cuidados não remunerados dentro de casa. Se considerarmos a tripla jornada, uma em cada 10 acumula ao longo do dia estudo, trabalho e cuidados.
Então a gente observa essa canalização de uma insatisfação que é legítima para um direcional de, então, você precisa trabalhar de forma autônoma, porque o empreendedorismo é o futuro do brasileiro, sendo que pouco mais de 1% dos jovens que são empreendedores de fato, que são empregadores, que classificaria mais ou menos, né, de certa forma, um empreendedor. Então, ainda que a prática não se traduza dessa forma, o discurso é sustentado assim e muitas pessoas estão aderindo. E aí a gente vê o famoso CEO de meia, as pessoas que se identificam com o discurso empreendedor, mesmo não tendo as condições materiais que as coloque nessa posição. E aí a CLT, que deveria ser, e que é de fato uma proteção ao trabalhador, vira uma ameaça e até motivo de humilhação. Muitos vídeos atualmente de entrevista na rua, se pergunta para as pessoas, você é CLT ou você é PJ? E parece que é um motivo de vergonha se a pessoa fala que ela é CLT. O grande trunfo ali, o grande motivo de orgulho é se autodenominar PJ. E muitas pessoas nem sabem exatamente o que significa. Às vezes é engraçado porque há esse descompasso na compreensão dos termos. Então, se o maior laço comunitário que a gente podia observar, que acontecia no trabalho, né, que é a maior parte do tempo da vida de um ser humano médio, estão cada vez mais dissolvidos, fica ainda mais difícil a gente conseguir vislumbrar um futuro onde, de forma coletiva, a gente chegue num lugar diferente do qual estamos, porque a gente já não tem sequer a experiência de coletividade.
Muito forte isso que você fala, mas eu concordo, infelizmente. Agora eu queria te ouvir, Lau, sobre política essencial, como ele nasceu, quem frequenta, por que é tão importante a formação política e também o que significa falar de educação política nesse ambiente digital que a gente tem atualmente, né? Com IA manipulando conteúdo, algoritmo operando em bolhas, esse excesso de ruído, enfim.
Então, o Política Essencial é um projeto que surge dessa necessidade de se acrescentar no debate político, entendendo não só a importância desse debate, mas também a de capacitar as pessoas para participar desse debate. Nosso objetivo dentro do Política Essencial é fazer essa aproximação entre a política tradicional, entre aquilo que está na Constituição, entre termos chatos, supostamente, da economia, do direito, da história, pegar tudo isso e simplificar, não de forma simplória, logicamente, mas de uma forma que pessoas que não têm uma formação jurídica consigam entender conceitos básicos e introdutórios do direito, o mesmo com economia, com história, política no geral. A gente estruturou o projeto pensando muito num público jovem, exatamente esse que a gente está falando aqui ao longo da entrevista, que tem esse distanciamento, que sente essa dificuldade quando assiste o jornal na TV, se é que assiste, e acompanha a política de forma muito difusa, e a gente quer organizar a realidade para essas pessoas. A gente tem o curso, que é o produto do Política Essencial, e nós precisamos de um produto para financiar esse projeto, que é 100% independente, e a gente precisa de algo para financiar isso, porque não temos nenhum financiamento, né? Somos pessoas comuns aí com um sonho. Então a gente tem o curso, e é através da venda do curso que a gente financia um projeto que se estende muito para além do produto, né? A gente tem uma página no Instagram, e quero aproveitar aqui para convidar as pessoas a seguir, é política.essencial. E lá a gente quer muito fazer o papel de utilidade pública, de trazer uma utilidade para essa página que independe da pessoa comprar o curso ou não. Sendo nosso aluno ou sendo uma pessoa que vê de fora, ela vai aproveitar o conteúdo que a gente produz lá. É muito no mesmo movimento da minha criação de conteúdo, de ser informativo, de ter uma utilidade pública, de ajudar as pessoas em diferentes aspectos e fazer exatamente esse movimento da tradução dos termos. É difícil conviver em meio a tanta desinformação sem se contaminar com alguma coisa. É aquilo do vídeo gerado por inteligência artificial que uma pessoa extremamente qualificada, inteligente, não consegue discernir se é real ou gerado por inteligência artificial. É a gente que não é o público-alvo dos grupos de esgoto do WhatsApp, vendo um vídeo e não sabendo diferenciar se ele é real ou gerado por algum mecanismo de inteligência artificial. Aí, retomando a questão da confiança, da identificação, acho importante mencionar que o Política Essencial, o curso do Política Essencial, é formado por influenciadores. A gente quer ver pessoas que os alunos já acompanham, explicando para eles aquilo que é da formação da técnica de cada professor. Nós pegamos somente professores formados, professores com especialidades específicas, né? E um outro ponto também da importância do Política Essencial e de projetos como esse, que visem fazer esse intercâmbio entre as noções mais técnicas e a compreensão popular, é para que em ano de eleição a gente tenha um público qualificado para votar. Muitos políticos, muitas pessoas de mau caráter mesmo, vão estar lá manipulando a informação para que ela encontre o afeto da pessoa e não necessariamente a racionalidade que deveria fazer com que essa pessoa questionasse, que essa pessoa pesquisasse melhor. Então a gente não só ensina o que é cada coisa, mas também a forma como você pode questionar aquilo, como você deveria questionar. É basicamente incentivar de forma muito ativa, assim, o senso crítico.
Ótimo. E aí, para terminar nosso papo, só para a gente amarrar, como você acha que os jovens vão votar nessas eleições? Quais são os principais assuntos, as principais pautas e como a gente faz essas conversas também?
Infelizmente, parece que o conservadorismo é a nova rebeldia dos jovens, né? Então, acredito que o voto seja mais conservador, seja mais voltado para políticos que sustentam esse discurso, ainda que na prática a sua própria vida pessoal contrarie isso. Se a gente pega, por exemplo, a Júlia Zanatta, que é a mulher conservadora dos olhos da extrema-direita, né? Ela tem problemas no seu casamento, que não é um casamento, né? É uma católica que convive de forma ilegal perante a lógica da Igreja Católica, as leis da Igreja Católica, talvez, felizmente, não tenho esse conhecimento tão aprofundado, mas convivo com um homem que foi casado em outro momento e não conseguiu o divórcio, e ela vive de forma ilegal perante a religião, mas sustenta no discurso essa pauta da mulher conservadora. Não só ela, né? A gente tem muitas que estão... Tem todo o movimento, né? Essa ascensão do movimento tradwife. Acho que a gente vai ver refletido na política, o que não faz sentido nenhum, né? Porque se fossem realmente esposas tradicionais, estariam em casa e não disputando voto. Mas tudo bem, a gente sabe que elas precisam ganhar dinheiro de alguma forma, porque o marido provedor não sustenta efetivamente. Pro lado do masculinismo também, logicamente, isso vai pesar. Falando de candidaturas de influenciadores, nós temos a candidatura do Café com Teu Pai, que movimenta aí discursos misóginos, já foi acusado disso. Não é difícil, não precisa mais do que a visualização de dois ou três vídeos para entender qual que é o objetivo do discurso dele.
O influenciador influenciador digital Breno Vieira. Ele é policial rodoviário federal. Ele é dono de um perfil muito famoso na internet, chamado Café com Teu Pai. Ele falou que ele tem o intuito de falar com mulheres que foram criadas sem os pais. Porque essas mulheres que foram criadas sem os pais, elas têm uma grande dificuldade em se relacionar com os homens na vida adulta. Ele foi denunciado ao Ministério Público por misoginia.
E é uma pessoa que tem um público gigantesco, ele assim como inúmeros outros. E eu acho que essas pessoas estarão levando, porque aí entra a questão da identificação. E esse talvez seja o motivo que vai fazer esses jovens saírem de casa para votar. Eles acreditam nessa pauta, não necessariamente no projeto, porque na maior parte das vezes sequer tem um projeto. Mas é essa coisa do não conseguir vislumbrar um futuro que também faz com que seja dispensável um projeto desse político. Basta com que haja uma identificação pessoal, e essa identificação pessoal é suficiente para mobilizar um voto. O que é muito triste, porque quando a gente está falando de política, o mínimo que a gente precisaria é estar votando em pessoas com projetos. Mas também, por outro lado, a gente vê uma falta de condições materiais no campo da esquerda, porque depois de Lula, quem será? Então, a gente pode até mobilizar o voto à esquerda, mas com que projeto? E a gente tá se colocando no mesmo lugar de se satisfazer com a mera identificação e sem entregar um projeto que sustente o Brasil para daqui 10 anos, porque para daqui 10 anos, falando de forma muito íntima, eu imagino Nicolas Ferreira na presidência, um país fundamentalista, um país teocrático, uma coisa desesperadora. Então, como que a gente vai mobilizar e falar de um projeto coletivo, uma utopia futura, se a gente não está entregando condições, a gente não está entregando elementos para que essas pessoas visualizem? Eu tenho uma certa descrença, uma certa desesperança no futuro da esquerda. Então, é muito importante que a gente coloque novas lideranças, que a gente veja novas pessoas assumindo esse protagonismo. Eu acho bem interessante ver a candidatura da Anelisa, que foi uma candidatura também saída das redes sociais. Ela começou a criar conteúdo e foi crescendo muito legitimamente, porque ela articula muito bem, ela se posiciona muito bem. E hoje ela tá no meio político, e quero muito continuar vendo essa ascensão dela dentro da carreira política, porque eu acho que a gente precisa disso cada vez mais, com mais pessoas, para que a gente consiga entregar um futuro e dizer, ó, tem um projeto. Pode confiar que não vai ser só essa eleição não é um fim em si mesmo. A gente tem uma continuidade de futuro para vocês. E até aqui, infelizmente, até o momento, acaba ficando mais na desesperança mesmo.
Bora disputar, bora acordar, não acabou ainda, né?
Mas... não, exato. tem margem ainda. Da minha parte, assim, da parte do projeto do qual eu faço parte, a gente tá aí disputando ainda, a gente tá na luta.
Lau, muito obrigada. Volta mais vezes aqui no Pauta Pública.
Eu que agradeço a oportunidade, fui muito feliz. E até a próxima.
Antes de eu ir embora, eu gostaria de lembrar que Pauta Pública continua trazendo conversas que nos ajudam a entender a realidade em disputa, graças ao apoio dos nossos aliados e aliadas. Para saber mais, acesse apoie.apublica.org ou faça um pix de qualquer valor para contato@apublica.org. Faça parte desse grupo e seja um aliado, uma aliada da Pública. E a quem nos apoia, fica aqui o nosso agradecimento. Até semana que vem, gente. Um abraço.
Nesse episódio, usamos áudios de Jornalismo TV Cultura e SBT News. O Pauta Pública é apresentado e conduzido por Andréa Dipp. A produção é da Estela Diogo, com apoio de produção de Natália Pérez. A edição e roteiro é de Ricardo Terto. A identidade visual foi criada pela Tainá Gonçalves. A coordenação de podcasts é da Sofia Amaral. A coordenação das redes sociais é da Lorena Morgana. Os teasers e chamadas nas redes sociais são feitos pela Etienne Karen. A publicação no site é do Guilherme Silva e da Rafaela Ribeiro. A trilha sonora original foi composta pelo Pedro Vituri. Você pode falar com a gente através do e-mail podcasts@publica.org. O Pauta Pública é uma produção da Agência Pública de Jornalismo Investigativo.